DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Ativistas, chefes de Estado e artistas africanos juntam-se aos protestos mundiais contra o racismo. Em Moçambique, polícia de Cabo Delgado não descarta a hipótese de passageiros do barco que naufragou terem ligações a insurgentes.
Um dado interessante é que esses dizem que saíam de Mocimboa da Praia e iam para Moemba. O que é que faziam em Mocimboa da Praia? Dizem que iam praticar atividades de pesca. Por que Mocimboa da Praia?
E o Uambo quer ser a capital ecológica de Angola.
É uma cidade, para além do seu clima tropical, tem ali uma vegetação boa que propicia a boa vivência dos cidadinos e que lhe dá tal título, é cidade ecológica.
São estes os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente. A morte do afro-americano George Floyd nos Estados Unidos continua a gerar reações e protestos em todo o mundo e o continente africano não é exceção. Nos últimos dias foram vários os países onde se registaram ações ou declarações que condenam a violência policial e o racismo. Começamos pelo Ghana, onde o presidente Nana Akufo-Addo condenou a morte de George Floyd, dizendo que em pleno século XXI já não é a altura para os Estados Unidos continuarem a lutar contra o racismo. Um sentimento que é também partilhado pela ganesa Ama Barney, com quem falamos. É uma coisa má que está a acontecer e precisa de ser discutida. Eles têm de se sentar e acabar com isto. No Ghana, como em muitos outros países africanos, está em vigor um recolher obrigatório para fazer frente à propagação do novo coronavírus, o que torna ilegal a realização de manifestações, ainda que pacíficas. Foi por essa razão que a polícia ganesa não permitiu a realização de um protesto contra o racismo, o que deixou o ativista Ernesto Yeboah revoltado. Muitos líderes africanos não se pronunciam sobre o assunto porque não querem ofender os seus patrões brancos. Mas quer agrade ou não aos seus mestres, nós, os povos de África, nunca mais deixaremos que as pessoas negras sejam desrespeitadas. Dias após a morte de George Floyd, um cidadão natural da Gâmbia, foi também morto a tiro pela polícia em Atlanta, também nos Estados Unidos. Por isso, vários ativistas de direitos humanos marcaram para a próxima semana uma manifestação junto à Embaixada dos Estados Unidos em Banjul. Os manifestantes irão em silêncio ajoelhar-se junto ao edifício numa homenagem às duas vítimas. O ativista de direitos humanos, Ali Eubá, será um dos participantes. Vou participar neste protesto em solidariedade com a luta pela libertação e liberdade dos negros na América. Também em Kampala, capital do Uganda, vários cidadãos disseram à DW concordar com os protestos por considerarem que já é tempo de pôr um fim à discriminação de que as pessoas negras continuam a ser vítimas. No entanto, este ugandês chama a atenção para a própria violência dos protestos. Creio que os protestos são justificados, mas há demasiada violência. Embora ache que devem continuar, acho também que a violência deve acabar, porque caso contrário, continuaremos a assistir à morte de muitas pessoas. Para além de ativistas e chefes de Estado, também os escritores quiseram dar voz à luta contra o racismo. Numa carta aberta publicada esta semana, uma centena de escritores africanos, incluindo José Eduardo Agualusa, Ondjaki e Pepe Tela, condenaram os atos de violência contra pessoas negras nos Estados Unidos e afirmaram apoiar os protestos naquele país e em todo o mundo. Felista, um músico ugandês com apenas 8 anos, compôs também um pequeno rap ao qual deu o nome Não Consigo Respirar. E em entrevista à DW deixou um apelo. Quero dizer às pessoas para pararem com o racismo, porque o racismo é demasiado mau. Somos todos pessoas iguais à imagem de Deus.
Um felista de superstar from Uganda.
E hoje perguntamos-lhe qual é a sua opinião sobre o racismo nos Estados Unidos. Ricardino Jorge Ricardo escreve-nos para dizer que é certo que o racismo é um assunto sério nos Estados Unidos, mas as pessoas não podem olhar para o racismo como o maior mal de todos. Aqui em África debatemos-nos com certos problemas de exclusão social, falta de democracia, corrupção generalizada. Somos detentores de riqueza, mas o benefício é para um punhado de gente da elite. Condenamos o racismo, sim, mas também exigimos que cada país faça primeiro o seu trabalho de casa e depois condene as atitudes desviantes dos outros. É a opinião de Ricardino Jorge. Josino da Costa Genuíno é da opinião de que o racismo não vai terminar enquanto os negros não deixarem de depender dos brancos. Os líderes africanos são marionetas das grandes potências mundiais, o que não tem ajudado para o progresso do povo negro, diz este internauta. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Um grupo de investigadores alertou ontem para a possibilidade de as medidas de contenção da pandemia de Covid-19 em África estarem a ser utilizadas pelos governos para limitarem direitos e permitirem abusos das autoridades. Em entrevista à Lusa, Ana Lúcia Sá, investigadora do Centro de Estudos Internacionais, do ISCTE, chama a atenção para o facto de que todos os países que recorreram ao estado de emergência e ao estado de calamidade acabaram por caminhar em direção ao reforço do autoritarismo. A investigadora dá o exemplo da Guiné Equatorial, onde o vice-presidente está a ameaçar com expulsão e represálias a representante da Organização Mundial da Saúde no país por causa de divergências em relação aos números apresentados pelas duas partes. Apontou também o caso de Angola, onde o estado de calamidade implicou o reforço de poderes e de mecanismos de controlo por parte do MPLA. Sobre o avanço do coronavírus nos países de língua portuguesa em África, há boas e más notícias. Comecemos pelas positivas. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, disse ontem que o país começa a notar algum abrandamento na cadeia de contágio da doença. Os últimos dados disponíveis sobre os números na Guiné-Bissau dão conta de 1.300 casos e 8 vítimas mortais. Cabo Verde vai receber um apoio de 565 mil euros da Organização Mundial de Saúde para o reforço do combate ao novo coronavírus. O anúncio do financiamento surge no mesmo dia em que as autoridades de saúde do país anunciaram que esperam começar a aplicar no próximo dia 20 um estudo de seroprevalência do vírus no país. A investigação vai permitir saber, entre outras coisas, se houve circulação do vírus entre as ilhas cabo-verdianas. Esta quinta-feira, o país registrou 25 novos casos de Covid-19, elevando o acumulado nacional para 502. Já em São Tomé e Príncipe, a prevalência do Covid-19 pode ser muito maior do que os números dos testes rápidos realizados pelas autoridades sanitárias. O aviso é da responsável da equipa do INEM português, que esteve no país para ajudar a formar quadros. O país registou nas últimas 48 horas 15 novos casos positivos, totalizando 499 infecções. Por sua vez, Moçambique registou ontem mais 36 casos positivos, elevando o total acumulado para 352.
DW África. Deutsche Welle.
Pelo menos 12 pessoas morreram na madrugada de quarta-feira na província de Cabo Delgado, num naufrágio de um barco. A embarcação sobrelotada, com cerca de 50 pessoas, idosos, adultos e crianças, tinha como destino Mocimboa da Praia. Os sobreviventes estão a ser investigados pela polícia de Pemba, que não descarta a hipótese de se tratar de um grupo que se iria juntar aos insurgentes em Cabo Delgado. Delfia Anacleto tem mais detalhes.
As 46 pessoas partiram na noite de terça-feira no distrito de Memba, em Nampula, com destino a Mocimboa da Praia. O objetivo da viagem, segundo relataram alguns sobreviventes, era pescar numa das ilhas daquele distrito costeiro de Cabo Delgado. No entanto, o mau tempo fez com que o barco naufragasse já na madrugada de quarta-feira. O marinheiro da embarcação conta como tudo aconteceu. Estávamos em direção à ilha de Timbose, mas no trajeto, o mau tempo originou uma onda gigante que nos derrubou. Na segunda onda, naufragamos. A bordo, não havia material de socorro e salvamento. Uma sobrevivente conta que se agarrou a bidões que havia no barco. Quando conseguimos chegar nas margens, encontramos dois homens e pedimos-lhes que nos encaminhassem às autoridades e explicamos o que nos tinha acontecido. O naufrágio ocorrido entre os distritos de Pemba e Macufe resultou na morte de pelo menos 12 pessoas por afogamento, entre as quais 10 crianças, mas aventa-se a possibilidade de haver outras vítimas. 34 sobreviventes, incluindo idosos, adultos e crianças, encontram-se retidos na terceira esquadra da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Pemba, para mais investigações. Augusto Guta é porta-voz da polícia em Cabo Delgado.
Um dado interessante é que esses dizem que saíam de Mocimboa da Praia e iam para Moemba. O que faziam em Mocimboa da Praia? Dizem que iam praticar atividades de pesca. Por que Mocimboa da Praia? Este é um trabalho que ainda estamos a fazer.
A polícia não descarta a possibilidade de se tratar de um recrutamento para engrossar as fileiras dos terroristas que atacam a província há mais de 2 anos.
Há aqui uma informação que ainda estamos a trabalhar para trazer aqui dados suficientes. Se este grupo é um grupo que estaria a ser recrutado para ir engrossar o grupo de terroristas ou é um grupo necessariamente de indivíduos que vão apenas praticar a pesca.
Delfino Acleto, DW.
Esta sexta-feira, 5 de junho, é Dia Mundial do Ambiente e, por isso, vamos até à cidade do Uambo, em Angola, que luta há anos para ter o título de capital ecológica do país. Apesar de muito ter já sido feito nesse sentido, há ainda muito trabalho por fazer. A reportagem é do correspondente da DW no Uambo, José Adalberto.
Uambo foi uma das cidades angolanas mais devastadas pela guerra. Décadas de conflito destruíram infraestruturas vitais, mas a cidade reergueu-se e reivindica agora para si o título de capital ecológica de Angola. Onde antes havia ruínas, foram plantadas árvores. E agora há áreas verdes, onde os cidadãos podem passear. Um ponto de referência do Uambo é a Estufa Fria, destruída na guerra, também foi revitalizada e hoje em dia é local de peregrinação para apreciar a natureza e ver o pôr do sol. Além disso, há frequentemente campanhas de limpeza e saneamento do meio, organizadas pela cidade. José Abel Chiwaco, professor de profissão, considera que o Uambo possui todas as condições para se tornar a capital ecológica de Angola.
Em quase todos os sítios tem tambores de lixo. Víamos muita gente a lavar carros nos rios, nos riachos e ribeiras da cidade. Já vemos pouca gente a lavar aí os seus carros.
Mas a cidade do Planalto Central enfrenta duros concorrentes. Na competição pelo título de capital ecológica, Huila, Benguela, Namibe, Malanje e Kwanza Norte, todos disputam a designação. Quem será vencedor? Ninguém sabe. Entretanto, o Uambo apresenta mais uma carta a seu favor. A cidade é a sede do primeiro Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas do país. A instituição inaugurada em 2012 dedica-se à investigação sobre problemas ambientais na província. Para o professor José Chiwaco Abelo, o CETAC é um triunfo importante.
É o único, por sinal, no país. Isso é fruto do que o governo tem estado a fazer para que a província seja a capital ecológica do país.
O estudante Martins Savimboando acredita que o Uambo tem boas chances de conquistar o título, embora reconheça que o rápido crescimento da cidade imponha novas ações.
É uma cidade, para além do seu clima tropical, contém ali uma vegetação boa que propicia a boa vivência dos cidadinos e que lhe dá tal título, cidade ecológica. O governo tem feito sua parte, pese embora nunca é suficiente, porque à medida em que a cidade vai crescendo, há arredores em que é preciso chegar lá e a colmatar estas situações.
Para o gestor ambiental João Batista, a iniciativa da cidade do Uambo em se candidatar à capital ecológica do país deve ser aplaudida. João Batista também elogia as ações do governo do Uambo no domínio da urbanização da cidade ou do saneamento do meio. Mas alerta que só isso não basta.
Se nós olharmos só na vertente de harmonização, o Uambo é ímpar e esse possui as melhores condições em relação de muitas províncias que eu já andei. Mas na sua vertente total da ecologia, ainda o Uambo tem muita, muita coisa a fazer para poder resolver este problema.
O especialista diz, por outro lado, que é preciso aplicar com rigor a legislação para proteger o meio ambiente.
A melhor forma que nós podemos acentuarmos naquilo que, que vamos chamar, que é o estatuto que o AMBO está à procura, é primeiro nós aderirmos àquilo que é a legislação ambiental que o país lega de Angola, é parte de convenções internacionais.
DW, José Adalberto.
DW, notícias.
O Tribunal Constitucional do Burundi confirmou ontem os resultados das eleições presidenciais do mês passado no país e rejeitou as queixas apresentadas pelo líder da oposição, Agathon Rwasa, que tinha alegado irregularidades. Ou seja, o Tribunal confirmou a vitória do candidato do partido no poder, Evariste Ndayishimiye, com 68% dos votos, tendo Rwasa recebido 28%. O Banco Africano de Desenvolvimento lançou uma investigação independente contra o seu presidente, o nigeriano Akonimi Adesina. A decisão surge depois de um grupo de denunciantes ter acusado o atual presidente do banco de comportamento antiético, enriquecimento pessoal e favoritismo. Adesina, que já refutou as acusações, procura ser reeleito para um novo mandato nas eleições do próximo mês de agosto. O Tribunal Penal Internacional afirmou que o assassinato de civis na província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, pode constituir um crime da sua jurisdição. O alerta foi feito pelo procurador do TPI, Fatou Bensouda, que fez saber que enviará uma missão para o país assim que as condições relacionadas com a crise sanitária da Covid-19 o permitam. Um novo ataque da Milícia Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, na noite de terça-feira, deixou pelo menos 23 mortos. Os ministros do interior da União Europeia discutem hoje em videoconferência o levantamento das restrições de viagem implementadas por causa da pandemia do Covid-19. Alguns estados do bloco já reabriram as suas fronteiras dentro da Europa, mas a maioria prevê fazê-lo até meados de junho. Em cima da mesa estará ainda o debate sobre por quanto mais tempo deverão ser mantidas as proibições de entrada para os viajantes de países terceiros. O Brasil ultrapassou ontem a Itália e tornou-se no terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pela Covid-19. O país governado por Jair Bolsonaro atingiu esta quinta-feira um novo recorde diário de mortes de 1.473. No total, o Brasil contabiliza já 34 mil vítimas mortais e mais de 614 mil casos confirmados. A situação na América Latina continua a complicar-se. O México anunciou ontem mais 816 mortos e 4.442 mil infectados, ou seja, o país atingiu um total de 12.545 mortes e de mais de 105 mil contágios confirmados e é agora o segundo país com maior número de mortos na América Latina. Ataques israelitas a áreas sírias controladas pelo regime de Damasco e aliados arianos realizados esta noite provocaram pelo menos 9 mortes. Esta é uma denúncia do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que explica que os ataques centraram-se em fábricas de armas e um centro científico para a produção de mísseis terra-a-terra de curto alcance na região de Messiaf, na parte oeste da província de Hama.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber qual é a sua opinião sobre o racismo nos Estados Unidos. John Pólvora escreveu-nos para dizer que considera lamentável o que aconteceu nos Estados Unidos. Não há nenhum ser humano que tenha o direito de matar o outro. O mais importante, diz John Pólvora, é consciencializar os brancos norte-americanos de que somos todos iguais, somos todos seres humanos da mesma espécie. Tem que haver vontade política para acabar com este mal, escreve este nosso ouvinte. Abraão Paulo Mendes diz que existe racismo em todos os continentes, menos em África. E César Augusto Luiz Zamba escreve que para combater o racismo na América são precisas 3 ações articuladas. Campanhas de educação cívica, tipificar os atos enquadrados como racismo e endurecer a legislação. E, por último, introduzir nas escolas primárias uma disciplina social designada Relações Humanas. André de Lourdes Nhampule é da opinião que a nossa luta não deve ser contra nenhuma raça humana, mas sim contra todos os actos macabros e desumanos que um homem pode praticar contra o seu próximo, na medida em que esse é um problema que infelizmente ainda prevalece em todo o mundo. Ainda sobre a morte de George Floyd, Isaac Taylor Devan diz não concordar com a utilização do termo afro-americano por considerar que este é um termo racista. Para este internauta, quem nasce nos Estados Unidos é americano e não afro-americano. Segundo Isaac Taylor, há medo de reconhecer o negro como americano. E Tony Tucuruba escreve-nos para dizer que uma pessoa é criatura de Deus, não há nenhuma raça distintiva que faça de alguém mais ou menos pessoa do que outra. É o que diz este nosso ouvinte. O espaço do ouvinte fica por aqui. Por hoje é tudo, da minha parte é tudo. Aproveito então para lhe desejar um ótimo fim de semana.